também. Queridos, deixa eu falar. Ultimamente eu estou muito preocupado com a igreja. Eu estou muito preocupado na questão: será que a igreja ela está preparada para o dia do Senhor? Será que a igreja está preparada para a tribulação, para a perseguição? Faz tempo que eu estou com esse pensamento e eu pude compartilhar isso com o Nata. E isso está tão na minha cabeça que eu estava conversando com a Mari, não sei se foi antes ou depois do Natanael, que eu até compartilhei com ela também dessa minha preocupação, não sai da minha mente. E quando eu digo da igreja, não estou falando da Kairós, mas a minha preocupação agora é com a Kairós, porque o Senhor colocou a mim, a Andréia, o Átila, né? O Nata, para cuidar desse rebanho dele. Então, a gente cuida desse rebanho dele e isso possa se alastrar para fora. Então, eu fico perguntando para mim, a igreja está preparada para perseguição, para tribulação? E eu acho que não. E eu estava falando para o Nato, eu falei, poxa, isso me perturba e o Senhor tem sempre colocado há mais de meses, antes daquela ministração sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, o Senhor tem falado sobre essas coisas comigo. E eu falava para o Nata dessa preocupação. E interessante que eu estava em casa, depois que eu fiz a ministração, sabe quando você termina, que nem domingo eu terminei aqui de ministrar e eu fiquei insatisfeito, fui embora insatisfeito, perturbado, preocupado, essa é a palavra. E quando eu terminei também essa ministração, eu fiquei preocupado, parece que não está ainda, sabe? Mas eu não sei se tem a ver com a ministração, não sei se tem a ver com a mente da Igreja de Cristo, se tem a ver com o coração, se tem a ver com o entendimento, se a igreja está preparada para receber algumas coisas, para receber essas coisas, a gente tem que permitir com que o Espírito destrua para nós sermos construídos novamente. E quando eu terminei a ministração, eu fui olhar o meu celular e tinha acabado de chegar um testemunho, uma história de um testemunho lá da Escola de Jesus do Ricardo Costa, né? Eu não olho, para ser sincero, eu não costumo olhar vídeos assim, eu não olho mesmo, não olho, né? Eu não olho, eu não tenho paciência, eu estou desconfiado, há muita mentira. E como era do Ricardo Costa, do pessoal lá do Ricardo Costa, os pessoal da MPC, é muito confiável. E eu falei, ah, eu vou ver. E eu apertei para ver. Quando eu olhei, 1 hora e 27 minutos. Falei, misericórdia. Falei, bom, eu vou ouvir um pedaço. Quando eu for fazer almoço, eu pauso. Aí, se eu for mexer na roupa, eu pauso novamente e vou ouvir aos poucos, mas com atenção. Era uma história sensacional, de uma experiência de dois primos lá da Argentina. Foi o maior testemunho que eu ouvi na minha vida. Eu ouvi testemunho de pessoas ressuscitando mortos, mas esse testemunho desses dois primos, para mim foi o mais impactante, o mais apavorante e o mais real dos nossos dias. Eu vou compartilhar depois no grupo de oração. Mas, enfim, aí lá aos 38 minutos, quando o menino colocou no Google Tradutor o que o rapaz estava falando, e isso o cara falou em aramaico, falou em grego, e ele estava dormindo, e daqui a pouco falou em inglês, que é a língua que ele fala, fora o argentino, e depois falou em italiano, e ele colocou no Google Tradutor, e entre muitas coisas que Deus falou, ele falava: guarda a sua fé, guarda a sua fé. E ele pegou e diz assim: que a tribulação está próxima, e que ele está chegando. E ele diz algo muito interessante. Ele diz: a tribulação ela vai ser mais emocional do que física. E eu falei: agora eu sei porque Deus está me tratando dessa maneira. Agora eu consigo compreender porque Deus está tratando essa coisa da gente se amar, se respeitar, de se dar uns aos outros em confiança mesmo. Porque a tribulação, Deus falou claramente, a tribulação tem a ver com emocional. Nós acabamos de cantar aqui, não vou ser abalado. Cara, isso não é real. A igreja não vive isso, isso é mentira. Eu não vou ser abalado. Qual é o desejo de Deus? Que nós vivamos em comunhão uns com os outros. Se nós não conseguimos suportar uns aos outros, porque um tem a cara fechada, o outro tem a cara, o outro brinca demais e acha que é falta de respeito por causa disso, por causa daquilo, nós não seremos abalados. Aí, se nós não conseguimos lidar com essas coisas infantis, quando mais com a tribulação. Se nós negamos Cristo nessas coisas imbecis, quando mais na tribulação. Se nós não mostramos o fruto do Espírito Santo de Deus nessas coisas infantis, de suportar uns aos outros, quanto mais na tribulação. Vocês estão conseguindo me entender? Minha vida é oferta em teu... Mentira! A igreja de hoje não é isso. Isso é mentira! Porque nós, para sermos isso, nós temos que aprender a nos entregar na mão do Senhor. E me entregar na mão do Senhor é entregar muitas vezes na mão daquele irmão que nós achamos que não gosta de nós e deixar que ele nos destrua para nós sermos construídos pelo Espírito Santo de Deus. Alguém aqui acha que está preparado para a tribulação? Responda a você mesmo. Você tem alguém, algum desafeto, alguém que você não consegue lidar? Tem. Você não está preparado para a tribulação. Não está. E eu entendi o porquê Deus está nos tratando dessa maneira. É urgente que nós venhamos viver o que Paulo fala em 2 Coríntios 11. É preciso nós aprendermos. Eu sei. Eu sei que eu tenho sido bastante repetitivo aqui nos últimos tempos em relação a alguns assuntos, né? Como relacionamento, e também ensinos que parecem ser bíblicos e, na verdade, não são. É só confusão. É só coisas que nós ouvimos lá atrás de alguém e nós levamos aquilo como uma palavra positiva. E não é. Não é uma palavra positiva. Não é uma palavra positiva. Então, eu sei que eu estou sendo muito repetitivo, mas agora eu entendo por quê. Porque Deus falou para os meninos lá atrás, na Argentina, o que está acontecendo com a igreja dele. Ultimamente, falando de relacionamento. Querido, 2 Coríntios 11 está falando do que não é a ceia do Senhor. E ali está tratando de relacionamento horizontal, não é vertical. Porque se você tiver um relacionamento vertical e não tiver horizontal, você está andando segundo o mundo. Você acha que está sendo salvo, mas na verdade você está caminhando para o inferno. Porque você, ou você vê um inferno através de um irmão, ou você é o próprio inferno para aquele irmão. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para um ministério de reconciliação. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu sei que eu estou sendo muito repetitivo em relação a relacionamento, em relação a essas coisas que nós achamos que é palavra de Deus e não são. A igreja parece que ela tem medo de pensar. E a maioria é levada pelo que vê. Ela define o que é santo e o que não é santo, e o que é poderoso e o que não é poderoso, pelo que ela vê. É só olhar essas igrejas cheias, mas não são pastoreadas. Cheias, mas não são pastoreadas. São pessoas que estão atrás do fruto do poder do Senhor. E acha que aquele indivíduo que está em cima do púlpito, que tem uma vida pecaminosa é a causa de tanto milagre e não é. Biblicamente falando, eu já falei 666 vezes o número da besta aqui, que não tem a ver com aquele indivíduo, tem a ver com a graça do Senhor. Então a igreja, ela define o que é santo e o que não é santo, e o que é poderoso e o que não é poderoso, e o que tem mais unção e o que não tem menos unção, pelo que ela vê. E isso, querido, entenda, isso é um engodo. Isso é um engodo. E deixa eu falar para você, é um dos primeiros sinais de que o amor se esfriou. Romanos capítulo 12, versículo 2, está assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas antes, transforme-se pela renovação da mente. Transformem-se pela renovação da mente. Por que a igreja tem tanto medo de pensar? Querido, nós sabemos que a nossa mente é terreno fértil para Satanás. A Bíblia diz que o meu coração existe uma doença incurável. Incurável. Quem mais toca aqui, querendo ou não querer, é Satanás. É por isso que nós não conseguimos lidar com alguns irmãos. Então, nós sabemos que a nossa mente é terreno fértil para Satanás. Mas, se a nossa mente fosse algo ruim, a Bíblia não falaria em renovação da mente. Sim, ela falaria em remoção da mente. Aí ela ficaria, transformem-se pela remoção da mente. Não, transforme-se pela renovação da mente, a Bíblia diz. A mente não é algo ruim, né? Nada que Deus faz, querido, é descartável. Mas tudo que Deus faz, sim, ele é renovado e restaurado. Tudo que Deus faz é renovado e restaurado. Aquilo que parecia pecado quando estavam as duas crianças no ventre da mãe, onde um agarrou o pé do outro, aquilo era um ato de pecado, mas depois foi aquilo que salvou Jacó. Eu vou agarrar o anjo aqui, ele não vai sair, porque foi restaurado. Nada que Deus faz, nada, sentimento nenhum que Deus nos dá, vai ser destruído, vai ser restaurado, vai ser convertido. Então, nada que Deus faz, querido, ele é descartado, mas ele é renovado e restaurado. Então, pensar é algo santo, é bíblico, mas nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. É de acordo com a palavra de Deus. Lembra quando eu peguei e falei que gente doida, quando recebe o Espírito, faz coisas loucas, no sentido ruim? A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus pregada, ela nos educa, nos faz pensar de acordo com a palavra de Deus. E quando nós exercitamos pensar de acordo com a palavra de Deus, nós ficamos prontos para receber do Espírito Santo de Deus o que ele tem para nós, sem ser loucos. Então, a palavra do Senhor, ela educa. Quem faz loucuras quando desce o Espírito Santo de Deus é porque ela não foi educada pela palavra de Deus. É porque ela não está acostumada a ler e a ter devocional na casa delas. Vocês estão conseguindo me entender onde eu estou querendo chegar? Graças a Deus, porque eu não saberia depois, enfim. Então, eu tenho que renovar o meu entendimento. Eu tenho que renovar o meu entendimento. Pensar nas coisas ao meu redor e pensar na vida. Nós conversávamos ali fora, eu e o pastor, sobre essas coisas. Pensar na vida e nas coisas ao meu redor de acordo com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus faz a diferença, sabe por quê? Porque é uma unção divina. Essa palavra de Deus faz toda a diferença porque é uma unção divina, queridos. Sabe? Então, a pregação e o ensino bíblico, principalmente a pregação que sai fora da caixinha da religiosidade e das tradições, que isso mata. Isso, quer saber uma coisa que destrói a ação do Espírito Santo de Deus? Tradições humanas. Espírito Santo de Deus faz com que a pessoa mate Jesus. Quem é você, Pedro? Eu sou seu seguidor, então coma essa bisteca que eu fiz descer do lençol. Não como coisa podre. Come, Pedro. Não como coisa podre. Come essa feijoadinha, Pedro. Não como. Inferno. E ele é meu seguidor? Se tem uma coisa que destrói a ação do Espírito Santo de Deus, é essas tradições. Então, preste atenção, pregação e ensino bíblico, principalmente as pregações que saem fora da caixinha da religiosidade e das tradições, é um poder manifesto por uma pessoa. É o poder de Deus manifesto por uma pessoa. É o poder de Deus. E às vezes nós achamos que pregação é uma coisa e poder de Deus é outra. E não é, não é. O poder de Deus é a palavra. E hoje em dia o que mais tem é palavra de Deus encharcada de tradições humanas. Não é à toa. Não é à toa que os apóstolos disseram: não é bom, não é certo negligenciarmos a palavra de Deus. Está lá em Atos 6, versículo 2. Foi naquela hora em que algumas viúvas estavam deixando de ser assistidas e outras estavam sendo privilegiadas, os apóstolos pegaram e falaram: não é bom, não é certo negligenciarmos o poder, negligenciarmos a palavra de Deus. Nós tiramos da quarta-feira para nós orarmos. E nós estávamos orando. E na quarta-feira passada, no dia que Davi pregou, eu falei: vida, tem coisa errada. Tá? Olha, nem que for 15 minutos, 10 minutos, tem que ter pregação. tem que ter uma palavra rápida, nem que for uma palavra rápida, mas tem que ter pregação, porque a pregação é o poder de Deus. Porque tudo, querido, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você sente, é fruto da palavra de Deus. Ele diz, haja luz e houve luz. E antes de Deus moldar o homem e soprar, antes de Deus moldar o homem com as suas próprias mãos e soprar na narina dele, antes dele fazer isso, ele diz, façamos o homem. E é pela palavra dele que tudo foi formado. Tudo foi formado a partir da palavra dele. Embora, eu sei, parece contradição. Embora, às vezes, eu estou sempre falando aqui que a palavra é o poder de Deus. E as curas, as curas são os frutos. Isso não está errado. Não está errado. Né? Não está errado, porque tudo parte primeiro da poderosa palavra de Deus. Sabe quando eu digo para vocês que a morte ela surgiu a partir da desobediência do homem, né, para com Deus, aonde a partir dali nós tivemos que lidar com muitas faces da morte. A morte surgiu com a desobediência do homem. Aí daqui a pouco a gente teve que aprender a lidar com a morte espiritual, a morte financeira, a morte física, a morte emocional, a morte psicológica e papapá. Cara, tudo isso são faces da morte. Mas a morte surgiu aonde? Lá no Éden. Mas tudo isso aqui são faces da morte. E quando eu falo faces da morte, é a mesma coisa de eu falar frutos da morte. Então, a pregação e a cura são o poder de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo... Mateus capítulo 3, versículo 11, está assim, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto, e isso aqui parece que cabe também Jesus, João Batista olhando para o ministério de Jesus. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, tem a ver com o ministério. Eu não sou digno de tocar no ministério de Jesus. Eu não sou digno de me aproximar do ministério de Jesus. Eu não sou digno de fazer o que ele faz. Tem a ver também com o ministério. Então, abre um parênteses. Vamos ficar satisfeitos com o que Deus nos deu, com o ministério que Deus nos deu. Vamos olhar e vamos falar assim, eu não sou digno. O que o Senhor me confiou é isso aqui. E se eu fizer perfeitamente, ele vai me colocar no muito. E quem é colocado no muito é cobrado. E quando você estiver no muito, não é para você esquecer esse pouco, porque você vai acumulando funções. Nós já falamos sobre isso aqui. E ele diz, tanto que eu não sou digno de carregar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista diz, João Batista falou de si próprio, dizendo, eu sou poderoso. Ele diz, eu sou poderoso. Mas ele diz, Jesus é mais. Ele diz, Jesus é mais. Eu sou poderoso, mas Jesus é mais. Ele estava dizendo que Jesus era poderoso em mais alguma coisa. Lucas 24, versículo 19, é aquele momento em que os caras começam a dispersar, achando que Jesus tinha morrido. Morreu. E eles estão no caminho de Emaús. Aí Jesus chega meio de fininho, cola com eles ali. E Jesus parece que cai de paraquedas, ouvindo o que ele estava falando, o que tinha acontecido. E Jesus fala assim, que coisas? Perguntou ele. Aí os caras falam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo. Ele era poderoso em palavras e em obras. Então, João Batista estava se comparando a Jesus em que área? Em que área João Batista estava se comparando com Jesus? Em que ministério João Batista estava se comparando com Jesus? Bom, nós sabemos que João Batista não fez uma cura. João Batista não fez um sinal. João capítulo 10, versículo 41... Tá assim, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele diz. Tudo, tudo, tudo o que ele diz a respeito desse homem era verdade. Então, qual era o poder de João Batista? Dizer a verdade. O poder de João Batista estava nas palavras. Era nas palavras que estava o poder de João Batista. Então, João Batista era poderoso em palavras. Isso é uma unção. A pregação é uma unção. E a pessoa que não tem medo de homem, não tem medo de crítica, ela sai fora da caixinha porque ela não consegue guardar a verdade dentro dela. Ela quer pôr para fora, nem que muitos homens vão se levantar e vão para cima dele. Como aquela menina se levantou fazendo aquela canção, denunciando, eu não lembro qual era a cidade, sobre Marajós, aí apareceram um monte de filhos do demônio, homens que nós ouvimos pregações sentando o reino da menina, filhos do demônio, porque denunciou a covardia dessas igrejas. Eu queria Paulo aqui, eu queria Paulo aqui. Menina corajosa, não levantou um filho de Deus para ir em cima dos caras, falar o filho do demônio, o que foi que essa menina diz? Um monte de homens que nós consideramos pastores de Deus, apóstolos, bispos de Deus, indo contra a menina. Como é que nós paramos para ouvir esses filhos, essas ferramentas do demônio? É muito mais santo eu sentar numa roda de pessoas que não são convertidas e falar das coisas da vida, das coisas cotidianas. Isso é muito mais santo do que eu sentar com um filho de um demônio desse para falar das coisas santas. A igreja está dormindo. Esses caras tinham que zerar os seguidores dele. E eles falaram, ah, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Sim, filho do demônio, negando o teu salvador. Negando o seu salvador. Qual era o poder de João? Dizer a verdade. João nunca fez uma cura, nunca expulsou um demônio, mas ele era poderoso. Querido, a igreja, ela nunca entendeu isso. A igreja de Cristo, ela nunca entendeu isso. Como assim? Como assim fulano é poderoso? Ele nunca fez um sinal? Está aí a resposta. Está aí a resposta. Poderoso em falar. Poderoso em dizer a verdade. Está aí a resposta. A resposta está no porco de Eli. Um cara atolado em pecado, ensinando um garoto a ouvir e a obedecer Deus, e ele não obedecia. Como é que pode um negócio desse, um porco da fé? Um barrigudo que caiu da cadeira porque era pesado demais e quebrou o pescoço. Um cara pecaminoso ensinando um garoto. Ah, não, se é meu filho, eu não quero que fique com esse filho do demônio. Se é nós, a gente fala, ah, eu consagrei meu filho a Deus. Não vou deixar com esse homem. Querido, o trabalhar de Deus não é da minha conta. Não é da sua conta. Sabe quando Deus, sabe que Deus faz essa coisa? Esfregando na minha cara e na cara de vocês. A minha graça te basta. Sabe o que isso me mostra? Não se meta no ministério de ninguém. Embora você ache que ele não presta, ele não faz nada direito. Não é da sua conta. Não é da minha conta. A igreja não entende isso. Está aí a resposta. Poderoso em palavras. E isso é divino. É uma unção. Tem gente que é ignorada porque sabe viver. Qual é o poder da pessoa? Saber viver. Querido, qual é o primeiro nome que puxa a lista dos heróis da fé? Qual é o primeiro nome que puxa os heróis da fé? Abel. Como Abel? Como fulano está na lista dos heróis? Ele não fez nenhum sinais. Ele viveu perfeitamente bem, olhando as coisas ao seu redor, discernindo as coisas ao seu redor, de acordo com a palavra de Deus. Tendo relacionamento com o endemoniado do irmão dele, de acordo com a palavra de Deus. Ofertando uma oferta agradável a Deus, porque a vida dele era uma vida perfeita. Qual era o poder de Abel? Viver. As pessoas acham que ser poderoso é a pessoa que... Então, e as pessoas caem... Cara, Isso é um ministério que Deus deu a ela. Isso é o poder de Deus. Mas poder de Deus, muitas das vezes, é aquele irmãozinho que está na porta e você não sabe o como ele é perfeito em viver para Deus. Às vezes, mais do que aquele que está aqui na frente, curando, restaurando, fazendo o outro voltar a enxergar, porque é manifesto através da graça de Deus e não do indivíduo. E nós vemos isso nas igrejas. Cara, não ignore a ação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, mas nós ignoramos ele na sua multiforma de agir na igreja dele. Nós queremos que a igreja dele seja a nossa forma de igreja, que nós entendemos como igreja. Qual era o poder de Abel? Viver perfeitamente. Qual era o poder de João Batista? Falar a verdade. E ele morreu por isso. Só que isso não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural, isso é uma unção. Isso é uma unção. Primeiro, João capítulo 1, versículo 19 ao 20. Ele foi, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou. Ele confessou. Não, eu não sou tão poderoso assim. Esse não é o meu ministério. Poxa, mas eu devia enganar esses caras. Para esses caras me respeitar um pouquinho mais e eu ficar com a unção do outro para enganar esse povo. Nós gostamos de falar o que nós somos, mas nós não gostamos de falar o que nós não somos. A Bíblia diz que ele confessou. Eu sei que vocês pensam que eu sou esse cara aí, mas eu sou menor. Eu não sou tudo isso aí, não. Eu sou menor. E ele não negou. Ele não negou o seu ministério. O que a Bíblia diz que João era? Todo mundo sabe, né, o que a Bíblia diz que João era, né? Engraçado que aí, no meio das perguntas ele negou, né? Nós gostamos de dizer aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas muitos nunca se pergunta o que a gente não é. Já parou para pensar nisso? Se a gente parasse para perguntar isso, muitas coisas seriam evitadas. Nós só guardamos o que a Bíblia diz que nós somos. Mas nós nunca, a maioria nunca para para perguntar o que a gente não é. Opa, sabe? Eu não sou daquele ministério. Eu não sou daquele ministério. Deixa lá. Não está bom para mim. Mas, enfim, ele está em pecado, ela está em pecado. Mas Deus vai tratar que nem tratou Eli. É dali que vai sair frutos. Através de Eli, um pecador, é que surgiu novamente esperança para Israel. Sabe? É muita gente fazendo o que não foi chamado para fazer. É muita gente assumindo coisas que não dá conta de fazer. Sabe? João Batista, ele confessou. Ele teve coragem. Não, eu sei que vocês estão enganados achando que eu sou poderoso desse jeito. Pô, eu poderia me aproveitar. Tem gente que está procurando título de patriarca. Porque quer ser maior do que os apóstolos. Meu Deus do céu, imagina esse cara na situação de João aqui. Você é? Sim, eu sou o Cristo. Eu sou. João confessou, não sou, e ele não negou. Eu sou menorzinho que isso aí. Eu sou menor. Ah, então mata esse infeliz. Achamos que a gente estava em perigo. Mata. João, ele foi grato a Deus pelo ministério dele. Sabe, ele não negou. Sabe, gente, eu quero tornar a dizer para vocês. Nós precisamos aprender com João. É legal. A Bíblia diz que ele confessou, não sou. Nós temos que aprender com João a confessar, não sou. É muito bom. Preste atenção. É muito bom declarar o que a Bíblia diz que nós somos. É muito bom declarar o que a Bíblia diz que nós somos. Mas confessar o que nós não somos, isso evitaria muitos problemas. Já parou para pensar nisso? Porque aí sim você estaria adorando o Senhor no horizontal. O maior pecado que o cristão comete, muitas vezes não é assim. É lógico que afeta. Mas os maiores pecados, é infinitamente os maiores pecados, são nos horizontais. E como não está pecando contra Deus se eu sou um pequeno Cristo? A Bíblia diz que eu sou um pequeno Cristo. Paulo, por que me persegue? Eu estava perseguindo o sem dedo. Oh, ele é Deus. Então, é maravilhoso confessar o que a Bíblia diz que nós somos. Mas confessar, como João Batista, o que nós não somos, evitaria muitos problemas. Nós chegaríamos diante da mesa do Senhor sem culpa. João diz, não sou o Cristo. E eles continuaram. És Elias? Não, não sou. És o profeta? Opa! És o profeta? Respondeu, não. Pô, mas é. Aí, caracas, meu. Esse cara não é ninguém. Aí eles falam. Então nos diga quem és para que possamos levar a resposta àqueles que nos enviou. Versículo 22. Ele diz, eu sou a voz. O meu poder está no falar. O meu poder é falar. O meu ministério é falar a verdade. E ele respondeu, eu sou a voz. Esse é o meu poder. Eu sou a voz que clamo no deserto. E esse deserto, ele aumentou nos dias de hoje. Porque o amor se esfriou. O amor tem a ver com obedecer a palavra, não ficar se prostituindo por causa de cura. Eu vou naquela igreja porque eu preciso de cura. Tá certo que lá pede tanto. Tá certo que lá tem umas macumba gospel. Tá certo que lá tem uns sacrifícios esquisitos que vai sacrificar a minha família, vai sacrificar a minha conta bancária, mas eu vou para lá. Porque não querem saber da verdade. Não querem saber do que Jesus passou a vida inteira falando. Aí Jesus morreu. Aí ele voltou e ficou 40 dias falando da mesma coisa. Para ver o tamanho. Para ver a importância que é falar do reino de Cristo. Eu sou a voz. Eu já perguntei aqui outras vezes. Que tipo de pregação nós falamos? Que tipo de pregação nós falamos? Será que é desses filhos do demônio que eu não tenho medo e preocupação nenhuma de falar? Porque se a minha Bíblia em Tiago diz que se eu for pela minha consciência humana, não vem dos céus, não é espiritual. E é terrena e diabólica. Então eu não tenho medo de dizer que esses caras são filhos do demônio, ferramentas usadas por Satanás para enganar a igreja de Cristo. E eu pergunto, sabe, que tipo de pregação nós temos falado? Da onde vem? É pura da fonte ou faz curva nas nossas teologias humanas caídas, na nossa religiosidade, nas nossas tradições? Quantas curvas faz? Não estou falando que estudar é errado, mas eu estou falando que se a nossa base de fé não pode ser as nossas teologias. Não pode. São ferramentas importantes, mas não pode ser. Que tipo de pregação nós estamos falando? Passa por experiências de terceiros ou é direto da fonte de vida? Cara, Hoje a maioria passa por muitas curvas, né? Por muitas curvas, não vem direto da fonte, né? Escuta uma coisa. Quem é chamado para aquele ministério, ele é capacitado por Deus. Prova disso é ele. Tá dura aí, hein, Lei? Eu tô que nem a Marinês. Eu queria falar, mas não vou falar. Mas que tipo de pregação nós estamos falando? Então, quem é chamado para aquele ministério, ele é capacitado por Deus. Deus não chama capacitados, mas ele capacita todos aqueles que é chamado. Todos aqueles que são chamados para um ministério é capacitado por ele. Então não importa, querido. Enfia uma coisa na cabeça. Eu estou falando isso porque a gente precisa deixar de acumular coisa ruim no nosso coração que vai resultar lá na quando chegar a tribulação. Né? A gente precisa se aproximar um dos outros. Porque a minha cura são vocês. A minha Bíblia diz que a minha cura são vocês. Não adianta eu ser perdoado se eu não tenho cura de vocês. A cura de vocês sou eu. A cura de vocês é uns aos outros. A minha Bíblia diz isso. Então, não importa, querido, o como o irmão conduz o ministério dele. Não importa. Não é padronizado. Moisés, querido, Moisés foi chamado por Deus. Arão não estava incluso. Moisés foi chamado para Deus. E Moisés entendeu. Ele pensou. Pensar é santo. De acordo com o reino de Deus, pensar é santo. E Moisés, ele entendeu que ele precisava de Arão para se fazer entendido. Cara, e é maravilhoso, sabe por quê? Precisava? Não. Não precisava. Senão Deus não chamava Arão só. Deus não chamava Moisés só. Então não precisava. Mas o que Deus fez? Deus aceitou. Isso mostra como muitas vezes nós somos intolerantes uns com os outros. Porque nós queremos a coisa de uma maneira e não sai de uma maneira, a gente já guerreia. Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Porque eu fui chamado para o ministério de reconciliação. Se o outro é filho do demônio, não está entendendo isso? Eu sou filho de Deus e vou reconciliar. Não é o outro que te faz pecar. Não é o outro que te faz pecar. É você que é um pecador. E você gosta de ser um pecador. Você está entendendo o que eu estou falando? É antibíblico o que eu estou falando? Cara, não é padronizado. Não é padronizado. Sabe, querido, eu preciso do meu Arão. O meu Arão aqui. Eu preciso do meu Arão. Ah, quantos pastores? Não interessa quantos pastores. O que me interessa é olhar e ver aqueles que pecam e eu olhar e falar, eu não posso ser como eles, que tem toda a Bíblia decorada na cabeça. A Bíblia tal, no versículo tal, diz isso, versículo tal, capítulo tal. É um filho do demônio, a esposa não vê a hora do cara morrer. Porque é o próprio demônio. Não tem nada a ver com padrão. Tem a ver com graça. Sabe? Eu preciso do meu caderno para mim me manter centrado. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade. Sabe? E aí? Deus aceita. Eu estou naquela fase quando a pessoa, não sei o que, eu falo assim, eu só olho a minha vida. Agora, se o cara que está falando comigo ou a mulher que está falando comigo, ela tem uma vida exemplar, eu vou ouvir. Mas se é um cara que só conhece a palavra e é o próprio demônio na Terra, eu só escuto, já assisti o Snoopy? Não tem a professorinha lá do Charlie Brown? Então, quando aquele cara ou aquela mulher conhece a Bíblia e ele não vive, porque a família não vê a hora do cidadão, daquela pessoa morrer, aí quando essa pessoa vem falar comigo, por educação, eu fico assim. Mas ela está... Entendeu? Assim. O que esse filho do demônio tem para me ensinar? O que eu tenho para ensinar é o que eu vivo. Não é o que eu conheço da Bíblia. Mas o que eu aplico na minha vida. E graças a Deus eu não tenho do que me envergonhar. Tenho muito a melhorar. Eu tenho muito a melhorar. Querido, esqueça. Esqueça essas coisas em obediência a Deus. Sabe, esqueçam essas tradições humanas em amor a Cristo. Quando você faz isso, você deixa com que o Espírito venha agir em você. Não existe padrão, querido. Não existe padrão. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos o quê? A palavra de Deus diz que nós somos pedra. Pedras vivas. E não tijolos vivos. Sabe por que a Bíblia não diz em tijolos? Porque tijolos são fabricados com o mesmo tamanho, a mesma largura, a mesma altura e o mesmo peso. É uma fábrica. São todos eles iguais. Quando a Bíblia usa pedras vivas, é porque uma é grande, a outra é meia gordinha, a outra é meia pontudinha, a outra é menorzinha. E assentar pedra é só para quem conhece construção. E a Bíblia diz que Jesus é esse que escolhe o lugar para essas pedras, que está sendo construído nessa casa espiritual, que é o corpo dele. Sabe? Não tem padrão. Querido, uma coisa... Cara, que nojo. Que nojeira. Você vê o fundador da igreja, você conheceu o fundador da igreja, aí tem 666 igrejas. Aí quando você vai na igreja lá, e na igreja ali, e na igreja ali, parece que é o cara que está falando. Porque tem que copiar até o timbre da voz do cidadão. Isso é diabólico. Isso é demoníaco. Eu tenho que ser que nem Cristo. Deus é aquele que chama e capacita, mas permite que através do nosso pensar, do nosso raciocinar, de acordo com a sua palavra, nós venhamos acrescentar ou não um arão na nossa vida. Esse é o meu arão. Graças a Deus por ele. Então, como Deus lida com o meu ministério, e como Deus lida com o ministério da Andréia, como Deus lida com o ministério de ninguém, não é da conta de ninguém. A pessoa tem que se entregar e deixar Deus levar. Mas isso não significa que fulano, ou beltrano, ou ciclano é mais poderoso. Isso é um pensamento diabólico. Vocês entendem isso? Não menospreze a ação do Espírito Santo de Deus. João era poderoso em palavras. Será que nós estamos na categoria de heróis? Eu fiz a mesma coisa com meu irmão. Mais de 5 anos separado da esposa, numa vida destruída que eu não fiquei sabendo, e minhas irmãs e meus irmãos em jejum e oração. Mas sem relacionamento. Aí quando via ele, pecador, adulto! E oração e jejum, porque o demônio vai sair. O demônio é a própria pessoa. Eu tive com ele, ensinei, você vai fazer assim, assim, assim. E através da sua atitude você vai ficar liberto. Ele foi salvo, ele voltou com a esposa dele, ele aceitou Jesus, ele se reconciliou com Jesus. Meses depois ele faleceu. E essa situação dele já estava arrastando há mais de 5 anos. Sabe por quê? Porque a minha caminhada e o meu jeito de tratar não pode ser que nem os pastores que me discipularam. Eles foram excelentes na minha vida. Mas o meu alvo, o meu padrão de homem, o meu padrão de fé é Cristo Jesus. O como eu faço as curas, as libertações, é do jeito que Deus me colocar. Do jeito que Deus me colocar. Do jeito que é que eu faço. E esse é o poder do Senhor. Querido, não menospreze o corpo de Cristo. A tribulação está chegando. E nós precisamos estar alertas nessa questão. Amém? Eu falei aqui sobre relacionamento. Eu falei aqui, querido, Não existe consagração maior do que essas, de você discernir o corpo de Cristo. Nós não estamos preparados para a tribulação, sabe? Porque nós somos abalados pela forma do irmão me olhar. Eu já perco a minha compostura. Se eu sou abalado pela forma do irmão me olhar, pela forma da irmã me olhar, se eu sou abalado pela forma do irmão agir, da irmã agir, é só chegar à tribulação que eu mando Jesus para aquele lugar e abraço Satanás. É isso. Se nós somos abalados por coisas infantis, e quando chegar a tribulação de fato? Isso nos mostra o quanto nós somos criança na fé. E a Bíblia diz que nós temos que ser ruios, maduros na fé. Meninos maduros na fé. Ruios. Maduros na fé. Eu estou falando isso para que quando chegar a tribulação, todos sejam salvos. Amém, queridos? Não espere o filho do cão ou a filha do cão manifestar graça para você, manifestar reconciliação. Seja você aquele que promove, aquela que promove a reconciliação, e deixa que da alma dele Jesus cuida, deixa que da alma dela Jesus cuida. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual. Eu vou... Queridos, eu não gosto de vídeo, mas, por favor, eu vou mandar no grupo de oração. Ah, meu tempo é corrido. Tá, põe lá. Passou 10 minutos de vídeo. Ah, 10 minutos e 41 minutos e 41 segundos. Marca lá e vai fazer o que tem para fazer. Depois que você tiver um tempo, continua ali onde você parou, mas assista. Jesus está às portas. Eu nunca vi uma manifestação da vinda de Jesus como eu vi desses dois argentinos. Eu não tenho por que duvidar, porque a fonte, pode ser que eles estejam corrompidos agora, mas a fonte, ela é confiável. E se for, eu estou lascado. Aí eu não tenho mais a quem recorrer. Amém. Vamos colocar de pé.